Hoje é segunda-feira, 18 de março. Uma Venezuela sem rumo, o presidente do desastre no Chipre, Dilma, tem novos ministros, o Papa dos Pobres, Itália à procura de um caminho e a história de Pedro Inês, contada por um parvo. Hugo Chávez morreu e a Venezuela estacou confusa. Ninguém sabe o que vai acontecer ao país de El Comandante, que no próximo mês vai a eleições presidenciais. De um lado, Nicolás Maduro, o escolhido de Chávez antes da morte, o seguidor fiel que pouco mudará nas regras da República Bolivariana da Venezuela. A Maduro falta o carisma e o currículo de Chávez, mas ganha na fidelidade, na certeza daquilo que vai ser o regime que liderar. Logo, Maduro ganha todos os apoiantes de Chávez. Do outro lado, o jovem Capriles, 40 anos, o vigor e a coragem de enfrentar uma democracia obscura, talvez demasiado autocrática. Capriles, a quem Maduro acusa de ser gay, por lhe faltarem argumentos políticos, é um homem de olhar penetrante, um advogado, um político maduro que desde 99 faz oposição ao governo de El Comandante. Há uns meses, em entrevista à imprensa brasileira, Capriles afirmava que há muito para fazer na Venezuela. Para ter igualdade e justiça, precisamos de independências de poderes e instituições, afirmou o opositor de Maduro nas próximas presidenciais. Vamos ser um governo que falará menos e trabalhará mais. A nossa prioridade é o social. Vamos manter os programas sociais, mas sem que nenhum venezuelano se sinta obrigado a vestir a camisa de uma cor para obter a ajuda de que precisa. A ver se a Venezuela encontra o seu rumo, ou pelo menos o presidente. É já em abril que os venezuelanos vão às urnas. O Chipre foi a última peça do dominó a cair. O pequeno país pediu ajuda financeira às instituições internacionais e a Europa pareceu perder a cabeça. O Chipre pede 10 mil milhões à Troika Internacional e as autoridades afirmam, em contrapartida, vamos taxar os depósitos dos chipriotas. Resultado? Uma corrida aos bancos, a descredibilização das instituições, a possível falência do sistema bancário, se não se travar a sangria dos depósitos dos nacionais. E enquanto o Eurogrupo decide o que fazer, a Rússia avança e propõe que a Gazprom salve o Chipre em troca do exclusivo da exploração de gás. Isto porque, segundo a agência Moody's, no final de 2012, os bancos russos haviam colocado 9 mil milhões de euros nos bancos chipriotas, excedendo os depósitos de todas as sociedades russas a cerca de 14,6 mil milhões. Ou seja, os investidores russos poderão perder cerca de 1.500 milhões de euros se esta taxa europeia se aplicar. A ver como a Europa se liberta deste imbróglio que decidiu criar. Entretanto, Roma e o mundo aplaudem o novo Papa. Depois de Bento XVI, o teólogo, chega Francisco, o Papa do povo, dos pobres. Argentino, descendente italiano, o cardeal Bergoglio foi a surpresa de uma igreja que viu um Papa retirar-se, boquiaberta. Francisco, sem cruz de ouro ao pescoço, Francisco sem cortejos, sem carros papais, Francisco, que já expulsou cardeais do Vaticano e que quer ser imagem de São Francisco de Assis, a figura da simplicidade e da pobreza. Francisco habita o Vaticano, expoente máximo da ostentação, de uma igreja que se quer e se precisa mais simples, mais terrena, mais próxima de fiéis sedentos de inspiração e orientação. A Argentina habita o Vaticano, num momento de mudança para o mundo e inevitavelmente para a Igreja. Os cardeais do conclave deram um sinal de que os tempos são de mudança. A ver se Francisco os consegue perpetuar. E no Brasil, os problemas são de ordem política, como sempre, escapando aos dramas da crise económica que se vive na Europa e nos Estados Unidos. Na semana que passou, houve novos ministros a chegar ao governo de Dilma Rousseff. Gabriel Castro explica-lhe tudo. É mais um Vera Cruz.
A presidente Dilma Rousseff deu posse a três novos ministros no último sábado. As trocas atingiram as pastas do Trabalho, da Agricultura e da Aviação Civil. Dos nomeados, dois são do PMDB, o maior aliado do PT de Dilma, e um é do PDT. E daí? Bom, as mudanças atenderam a critérios eleitorais, já que a presidente está em pré-campanha para se reeleger em outubro do ano que vem. E para isso, vale tudo. Manuel Dias, o novo ministro do Trabalho, por exemplo, foi indicado por Carlos Lupi, que havia sido demitido do mesmo ministério em 2011, sob acusações de corrupção. Mas como o PDT ameaçava aderir ao projeto do oposicionista PSDB, a presidente aceitou conversar com o homem que ela mesma demitira. E ainda há quem acredite que a política brasileira está evoluindo.
Vera Cruz é um espaço do jornalista Gabriel Castro, que nos fala diretamente de Brasília para Lisboa. Da capital portuguesa, quem nos chega é Francisco Sena Santos, que tenta destrinçar a política italiana.
Ora, será que o método Papa Francisco pode ser uma inspiração para que a política europeia se reencontre com os cidadãos de quem tanto se afastou nestes últimos tempos? Na Capela Sistina, os 115 cardeais souberam encontrar uma saída para absorver a inédita crise no topo da hierarquia vaticana ao escolherem um outsider para Papa. Terão achado que a escolha de um cardeal italiano não seria a melhor para regenerar o corpo doente da Igreja. E ao cabo de 24 horas, em conclave, escolheram o argentino Bergoglio, um bispo dos pobres com firme empenho por uma Igreja para os pobres. Pois bem, 3 dias depois, a política italiana, sempre labiríntica, sim, mas sempre capaz de se abrir à inovação, criava a surpresa geral e o aplauso do país, que clama por decência na condução do Estado, ao escolher para presidente do Senado Pietro Grasso, um magistrado de grande espessura humana, reconhecido como um incorruptível combatente, precisamente, da corrupção e das máfias. E para presidente da Câmara dos Deputados, escolhida Laura Boldrini, carismática, ex-porta-voz da FAO e do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados. Boldrini, uma mulher que no seu primeiro discurso como primeira entre os deputados, deu prioridade aos pobres, aos desempregados, aos empresários em crise, aos que sofrem, onde quer que seja e porque quer que seja. Falou de todo o zelo para cuidar dos doentes e de respeito pelas pessoas, por exemplo, as que estão detidas. Fechou o discurso a apelar para que a Europa volte a ser um sonho e um lugar de bom encontro entre povos e culturas. A desejar também que o Mediterrâneo seja uma ponte entre a Europa e outros lugares, outras culturas e outras religiões. Tanto Laura Boldrini como Pietro Grasso são figuras sem militância partidária. São nomes propostos por Pierluigi Bersani, líder do Partido Democrático de centro-esquerda, líder, portanto, da coligação que conseguiu mais deputados nas recentes eleições italianas. É certo que não se esperava muito deste Bersani, que está à beira de ser chefe de governo em Itália, mas ele já surpreendeu ao escolher indicar para cargos de topo duas figuras de fora do partido dele ou de fora do sistema dos partidos, mas figuras estimulantes. Parece que há um vento inspirador por estes dias a passar por Roma, Portugal. Bem precisa que ele chegue cá.
O olhar e a voz inconfundíveis de Francisco Sena Santos estão de volta em abril. E como todas as semanas servem para aprender um pouco mais de história, Luís Batista volta com o primeiro capítulo de Pedro e Inês, contado por um parvo. Em mais um, Se Eu Fosse um Altifalante.
Há coisas que, mesmo sendo muito antigas, não mudam. É o caso das profissões antigas que tratam do corpo e das situações antigas também que cuidam do coração. Da primeira não vou falar, porque só conheço histórias por intermédio de amigos. E por isso debruço-me só sobre a segunda, porque no fundo sou um romântico. Vamos dizer que é por causa disso. Já se fizeram novelas com menos história do que aconteceu entre Pedro e Inês. Por isso, e para tornar isto especial, vamos imaginar que o som da minha voz não está sincronizada com os movimentos da minha boca. E agora não vão ser capazes de ouvir isto de outra maneira. Pedro, ainda antes de ser dom, estava reservado para casar com Dona Constança. E casou mesmo. Ora, a Dona Constança tinha uma aia, e pelos vistos bem vistosa, que se chamava Inês. Pedro, sem vergonha, arrastou a asa à criada Inês. Aparentemente, isso não agradou nem à corte, nem ao povo, que espera mais os seus governantes, e especialmente não agradou ao rei, que manda exilar a moça Inês. De Dona Constança não se conhece a opinião, mas sabe-se que entretanto aconteceram coisas. O quê? Não sei. Tende calma. Porque como em qualquer novela, não é assim tudo contado de uma vez. E o que sobra, tem de ficar para a semana. Não tenho cenas dos próximos capítulos, mas posso-vos dizer que isto não acaba bem. Afinal, Inês é um fantasma e Pedro é o Bruce Willis. Ou talvez não seja bem assim.
Se Eu Fosse um Altifalante, é um espaço da autoria de Luís Batista. Por hoje é tudo. Até para a semana.